Estamos aguardando ansiosamente a chegada desses equipamentos, dessas máquinas, são despolpadeiras, né? A gente quer já de antemão aqui parabenizar a família aí do Valdomiro e da Idarinda, são produtores ali da Capela Fátima dos Candeias, onde a gente vem trabalhando, né? Vem fazendo um trabalho de proteção de nascentes, né? De introdução de pequenos frutos. A propriedade possui o morango em cultivo hidropônico, possui amora e framboesa. Então a gente vai unir essas atividades e fazer um dia de campo, lembrando o pessoal que nós temos um programa municipal de proteção de nascentes, né, o programa Água Limpa, o qual fiz parte da construção desse programa, e a gente vem trabalhando nessas propriedades onde o pessoal não tem ainda abastecimento com redes de água comunitária. Então, onde se tem a nascente, né, uma nascente boa, que é perene o ano todo, a gente tem feito essas proteções. E esse projeto em especial, ele é uma parceria com o Sicredi. Nós tivemos, né, uma parceria aqui do Sicredi RSMG a nível de região, né, regional de Passo Fundo, onde alguns municípios foram contemplados, né, e a gente vai implantar unidades de referência, né, que são essas, uma das propriedades é essa, então é uma unidade de referência que serve justamente para isso, né, para fazermos dia de campo e difundir essa tecnologia, esse conhecimento para as demais. E posteriormente faremos outras multiplicadoras também. Então nessa propriedade em especial, o Sicredi irá auxiliar nos custos em 70% do valor que nós investimos ali na proteção das nascentes. Nós já efetuamos a proteção de uma fonte, tem outra próxima, nós deixamos ela pela metade para o pessoal no dia de campo poder visualizar como é feita essa proteção. Fizemos todo o cercamento ao redor, num raio de 15 metros ao redor, então isso serve para a recomposição ambiental, né, para manter o que tem de árvores ali ao redor, para manter essa nascente cada vez com mais volume de água. E também para a questão de não entrar animais, né? Então a cerca serve para uma barreira de proteção ali, para que se mantenha limpa essa água. E aí a gente vai aproveitar esse dia então para falar de mais três assuntos. Então falaremos sobre a condução, tratamentos de inverno, enfim, tratos culturais da cultura da framboesa, da amora e também do morango hidropônico. E faremos uma estação na parte da tarde também sobre agroindústria de origem vegetal, né, em especial ali de polpa de frutas. É uma inovação, até nós comentávamos anteriormente o programa, né, é uma área nova que o município está investindo, né, nos exige um
pois
pouco...
Pois é, chama a atenção, framboesa e amora são produtos pouco explorados aqui na nossa região, aqui no nosso município especialmente.
É, nós temos algumas, Ademar, que até o pessoal produz geleias, né? O pessoal comercializa a framboesa, para o pessoal ter uma ideia, a maior produção dela, ela vai congelada, né, para grandes indústrias. Então, hoje nós temos um centro comprador que é Vacaria, que tem algumas indústrias que processam essa fruta, e geralmente a gente às vezes não se dá conta, mas quando você adquire um produto à base de frutas vermelhas, né, às vezes tem no chiclete, né, num doce, enfim, ele tem uma mistura dessas frutas, né? Então tem o morango, tem a framboesa, tem a amora, né, alguns até a parte do mirtilo. E essa agroindústria em específico, né, a gente parabeniza a família pelo grande desafio que eles estão enfrentando. Então, além do processo de legalização a nível municipal, eles estão fazendo um cadastro, né, a nível de Ministério da Agricultura. Então, é o Ministério da Agricultura que autoriza, né, a produção de polpa de frutas. Inclusive, eles vão trabalhar com o que o município produz, né, os produtores aqui, além deles, e podem adquirir alguma polpa de fora também e processar. Então a gente está torcendo muito, né, para que dê certo. O pessoal tem um empenho muito grande. É uma família que traz, vamos dizer assim, um exemplo de persistência, de trabalho muito interessante. A gente quer passar para os demais. E eu vou trazer um pouco aqui para vocês de como eu conheci eles. Né, eles chegaram, o seu Valdomiro chegou no escritório da Matera um dia, e daí contando, né, o que ele fazia. Ele era pedreiro, né, trabalhava na cidade, né, precisava da documentação para acessar um financiamento no banco de uma estufa de 14x62. Né, no começo até a gente, né, disse, será que vai dar certo e tal? E iniciamos o processo, né, fizemos toda a documentação, ele iniciou, começamos as visitas e eles só foram crescendo. Hoje eles são...
Ele começou com esses dois produtos?
Isso, só com o morango. Né,
com só com o morango?
Com as estufas de morango. A propriedade era pequena do pai dele, né? E logo em seguida ele começou a ampliar, né? Então
ampliar.
Ele vinha nos procurar...
Foi diversificando.
E isso, construiu mais estufas, né? Então hoje a propriedade tem... São cinco conjuntos de estufas, né? Eles são o segundo maior produtor de morango do município. Né? E ele trouxe a esposa, que também trabalhava na cidade, para trabalhar na propriedade, e hoje, às vezes, esporadicamente, nos períodos de safra, eles contratam mão de obra para auxiliar na produção. Então, percebo...
Qual é a produção hoje?
De morango seria o carro-chefe, né? Mas eles têm a framboesa também.
Sim, sim.
E agora
qual é a produção de morango?
Hoje, diária deles, eles devem estar colhendo aí... Depende muito do período do ano, né? Mas sim, eles devem ter aí períodos que colhem em torno de 600, 700 quilos dia, às vezes mais do que isso, né? Então, depende muito do período, né? Então, agora o morango entra para o período de inverno, ele reduz um pouco a produção, mas às vezes em pico de produção pode até passar disso, né? Então, consegue você, inclusive, ter pessoas trabalhando, né, durante o dia na propriedade. Uhum. Então aí se tornou também um outro fator, que tinha o morango pequeno, aquela fruta que deforma, né, enfim, e você tem que dar muitas vezes de presente, né, para as indústrias. Então tinha um valor de mercado bastante baixo. E aí surgiu a necessidade de um passo a mais de construir a agroindústria. Então uma família que, né, começou pequena e hoje já está montando uma pequena agroindústria, mas, né, com um grande potencial que a gente enxerga que eles vão não só viabilizar a propriedade em si, mas outros produtores de morango e de pequenos frutos aí, que eles vão poder processar isso e vender em todo o comércio regional, né? Então, com o registro do Ministério da Agricultura, possibilita eles comercializar em todo o território, né?
Eles estão abastecendo o comércio regional.
Isso, hoje de fruta in natura, né? Então, uhum, com a agroindústria, eles passam a, digamos assim, a poder comercializar isso no mercado local, numa merenda escolar, né, nos restaurantes. A gente, quando consome um suco de fruta num restaurante, geralmente é feito com a polpa, né? Então ele pode chegar com esse produto pronto ao consumidor. Então, para nós é bastante gratificante, né, iniciar um trabalho e eles, né, chegarem a esse momento, né? Então vale a pena o pessoal ir conferir. A gente já deixa de antemão o convite, estamos, né, para formalizar a data no momento que estivermos com as máquinas funcionando, porque a gente quer servir, né, o suco de frutas no dia. Então a gente vai aguardar isso para um momento que vale a pena a gente, né, levar isso aos demais produtores, né, trazer a história da família, uma história bastante interessante, e também trazer conhecimento aos demais produtores do município e da região.
Fica onde mesmo?
Fica na Capela da Fátima dos Candeias.
Fátima dos Candeias.
Isso, próximo ali ao povoado de Barretos, uhum, né, bem na divisa com o Capão Bonito do Sul.
A framboesa e a amora têm um bom mercado.
Isso, a framboesa tem até um valor de mercado um pouco superior, né? Então hoje, para o pessoal ter uma ideia, ela é comercializada em torno de R$20 o quilo dela congelada. Tem uma produtividade menor do que a amora, né? Então a amora produz um pouco mais, e a amora também está com um valor aí em torno de R$5 o quilo, né? Mas são frutas que geralmente vão para a indústria, né? Seja, sim, ela de sucos, de polpa de frutas. Você tem um mercado dessas frutas in natura muito curto, porque ela não tem uma durabilidade como o morango e outras frutas que você consegue deixar dias, né, numa, uhum, geladeira, né, num ambiente, né, só com temperatura controlada. Então necessita de uma câmara fria ou de estocagem congelada. E aí a agroindústria vem justamente nesse sentido, né? Você tem uma alta produção e você não consegue, né, dar um destino rápido a essa produção.
Sim, sim.
E aí pode auxiliar eles no decorrer do ano, né, de adquirir um volume maior de frutas, além do que eles produzem, e comercializar durante o ano.
As máquinas para essa agroindústria estão sendo adquiridas pela própria família.
Isso, eles receberam um incentivo, né, do Programa Municipal de Agroindústrias. Então, hoje, uma propriedade que se enquadra nos critérios, ela recebe, dá um valor em torno de R$22 mil, né? É claro que eles gastaram muito mais do que isso, né, na construção, e as máquinas, elas são despolpadeiras, né? Então, nesse processo, então, ele tem uma parte de seleção, né, que seria a entrada da matéria-prima, seleciona isso e vai para uma sala específica para fazer a despolpação dessas frutas, e após a embalagem aí e expedição, ou fica em estoque em câmara fria. Né? Então é um processo, né, com bastante rigor, né, desde a entrada até a saída. A gente vai falar sobre isso, questão de fluxo das agroindústrias, né, da matéria-prima não ter contato com o produto que está em processamento, mas elas são justamente para essa finalidade, onde eles querem vender o produto in natura, o de primeira categoria, né, que a gente chama, e o que tiver de, né, alguma deformação, um fruto pequeno, transformar ele em polpa de fruta.
Falta então definir a data para esse dia de campo.
Isso, estamos só aguardando, né, o momento
questão da chegada das máquinas.
Acredito que início de maio aí a gente já esteja aí divulgando a data. A gente faz questão de convidar muitos produtores do município e da região para que o pessoal vá adquirir. Acredito que nós vamos montar, vai ser um dia todo, né, com bastante conhecimento em diversas áreas. Vamos iniciar com a proteção de nascentes e terminar com a produção industrializada aí desses frutos.
Que maravilha! Que bom que surge mais uma agroindústria. E surge forte, bem consistente.
Isso é, nos surpreende, mas a gente, seguidamente nós conversamos junto com o Nadim, com os colegas ali da Emater, que é algo que a gente tem que mudar alguns conceitos ao longo da vida, né? A gente sempre imagina que vai ser o mesmo produtor que vai vir nos visitar, o produtor que está lá há bastante tempo. E seguidamente, né, na semana anterior eu estive conversando com dois jovens que trabalham na cidade e que têm, digamos assim, um sonho de colocar um aviário para produção de ovos. Então você acaba tendo um público diferente, mas que a gente tem que apostar nessas pessoas, né? E eu acho que esse foi um grande exemplo que muitas vezes você se depara.
Essas pessoas estão com esse projeto.
E isso, elas têm essa garra, essa força de vontade, né? E têm esse empenho. Então, às vezes, não precisa ter o conhecimento na área, mas se eles buscarem, né, encontrarem, isso não foi só na Emater, em outras empresas também auxiliaram eles nesse sentido. E chegaram, né, a um projeto chegar nesse porte de você industrializar o produto. Então, para nós é bastante gratificante e nos chama, né, a atenção de que a gente tem que, né, prestar atenção nesses movimentos, às vezes, das pessoas que gostam dessa área, né, da produção de alimentos, e investir justamente nessas inovações. Eu tenho até o projeto Agregar, que fiz questão, né, de implementar nessa administração, que a gente construiu ele justamente nesse sentido, de um novo empreendimento você ter um aporte de recurso. Nós já estamos dentro do programa Agregar com 22 famílias contempladas. Então nós tivemos propriedades que implantaram oliveira, goiaba serrana, figo, frutíferas, diversas frutíferas, a parte de piscicultura, né, nós investimos aí, agora nós temos açudes com aeradores, né, já tem açudes com dois aeradores, né, então estamos com uma produção...
O que vem a ser isso?
Para a produção de oxigênio na água. Então, quando o pessoal vê um chafariz daqueles coloridos, seja azul ou laranjado, né, jogando água para cima, quer dizer que tem uma produção intensiva de pescado nesse açude.
Sim.
Né, nós saímos de um alevino por metro quadrado e estamos com cinco por metro quadrado. Então, a produção ela está cinco vezes maior nesse tanque e isso necessita, né, justamente desse trabalho. Até, inclusive, hoje eu vou falar na sessão sobre um produtor que também iniciou sem muito conhecimento e nós estamos chegando de outubro até a semana anterior com tilápias com 900 gramas. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, com 5 a 6 meses, nós vamos chegar com quase 1 quilo de peixe. Né? E isso, para mim, é inédito. Né? Eu, desde quando eu iniciei meu trabalho na Emater, no município de Nicolau Vergueiro, nós fizemos um tanque, chegamos... antes do período de inverno, com 700 gramas. Eu achei que era um grande resultado. E ele me surpreendeu bastante. Hoje eu quero falar até, inclusive, sobre o Ivan. Estou até adiantando uma pauta aí.
Olha aí, interessante.
O Ivan Lemos, ali do Rincão São Francisco, é um produtor que vai nos surpreender esse ano com a produção de tilápias. Um produtor novo, que o programa investiu na propriedade na construção de um açude. Né? E o restante ele, né, colocou, né, à disposição... Também trabalhava na cidade, me passou um pouco da história dele, ele trabalhava numa tornearia, se não me engano, que ele me passou. E hoje é um produtor, né, um piscicultor ali da região que está bastante empenhado nesse sentido. É um dos parceiros do Tijuco, né, nós temos vários produtores como ele, inclusive estamos essa semana lá, vou ir visitar o seu João, nós vamos fazer a segunda etapa do curso que realizamos no dia 3 de abril, onde a gente vai fazer uma parte prática de calagem, né, de construção de açude na propriedade do seu João, que também é um parceiro, né, de produção do Tijuco. Então nós temos agora, em pouco tempo, aí nós, né, mais do que... 4, 5 vezes mais a produção, aumentamos a produção de pescado no município. Né? Então isso também nos demanda um esforço maior e a indústria vai ter que agora absorver isso, o mercado local, enfim. Estamos com produtores colocando alevinos na semana anterior aí, em tanques aí de 5, 6 mil alevinos por tanque.
Então, está isso, crescendo, está se expandindo,
bastante.
A piscicultura, hein?
Então os programas de incentivo eles auxiliam justamente nisso, né? No início, às vezes o produtor tem a vontade, mas não tem o recurso para iniciar. E eu, né, essas 22 famílias que foram beneficiadas nessas diversas áreas, foi justamente isso, né, que a gente tem percebido. É claro que nem todos vão ter um resultado, né, satisfatório, mas você conseguindo uma boa parte delas, eu me sinto, né, gratificado tanto quanto extensão rural, enquanto legislativo, né, que a gente, digamos assim, é um trabalho que está gerando um resultado já e que vai gerar um resultado a longo prazo, que é o que a gente esperava.
E excelentes resultados. O que que fundamentalmente pesou na elevação da pesagem das tilápias?
A questão do manejo da água, né, a qualidade da água, né, uma água, digamos assim, bem cuidada, desde a questão de calagem, de adubação, controle de pH e alimentação equilibrada e por várias vezes ao dia. Uhum. Né, então são fatores determinantes. Nós agora, palestras, a gente tem trabalhado com o pessoal aí, cursos, enfim, de trazer informações. Né, então vão surgindo né, o aumento da produtividade e vão surgindo também novos desafios. Né, então a gente está tentando acompanhar isso, essa tecnologia. Quando você tem, né, uma produção lá para pescar de vez em quando, é uma coisa. Agora, quando é bastante tecnificada, então necessita de um acompanhamento diário do produtor, dessa questão de qualidade da água e também de alimentação mais, digamos assim, distribuída durante o dia. Né? Então não é alimentar uma vez por dia, né? E pesar esses peixes a cada semana para você acompanhar o ganho de peso e ir ajustando a dieta. Uhum. Né? Então eles iniciam, para o pessoal ter uma ideia, com 15% do peso da biomassa. Então se pesa o alevino, multiplica pelo número de alevinos que tem no açude e inicia com 15% desse peso. Ao longo do tempo ele vai reduzindo o percentual, então você tem que ir acompanhando o peso para você não deixar os peixes sem alimentação suficiente. E agora no final chega a 3, 4% do peso que está no viveiro. Só nós vamos ter que acabar fazendo a despesca, porque se der um inverno rigoroso, né, a tilápia com temperaturas baixas, ela acaba sendo letal para ela. Então a gente vai fazer essa despesca em breve e retirar esse volume de peixes. Mas nos surpreendeu bastante o peso, né, desses peixes.
Que bom. Eu tinha outros assuntos da pauta, vou deixar para uma próxima entrevista, porque se tornou tão interessante a abordagem desse tema aí da agroindústria que no fim a gente acabou se estendendo.
Isso, não, mas são assuntos...
E você trouxe novidades interessantes aí, Josmar.
Sim, sim, é, são assuntos que, né, se complementam, né, o meu trabalho enquanto assistência técnica, né, a gente junto com o Nadim, e quanto legislativo, né, também. Né, a gente trabalha nesse sentido, né, de você formatar uma política pública que gere um resultado. Eu acho que nós, enquanto assistência técnica pública, a gente também é uma política pública, né, de governo. Então, quando isso, né, une forças com o município, com produtores que estão buscando justamente isso, né, o resultado é para todos. Né, e como nós, né, tínhamos combinado de falar alguma coisa de política, eu ouço bastante as entrevistas, às vezes, Ademar, e o pessoal tem uma preocupação de que não há novas lideranças, né?
Sim, sim.
Eu acho que nós vamos ter que mudar o conceito de liderança, né? Talvez o que se espera de um político hoje, que é uma pessoa que esteja em todos os eventos, que, né, esteja à disposição, talvez nós não vamos encontrar mais. Né? Eu imagino que hoje as pessoas que fazem parte, que farão parte da política, elas terão uma outra atividade. Né? Dificilmente você, com quase 40 anos, você não vai ter, além do seu trabalho, uma outra atividade fora ou algo que te tome parte do tempo. Então, eu acredito que dividir esse tempo e levar um pouco desse desenvolvimento para a política, eu acho que talvez seja mais importante do que aquele modelo político que a gente, né,
aquele
vive,
modelo antigo.
É, vivenciou há muito tempo. Eu acho que o que é justamente isso. As pessoas esperam, né, da política, do prefeito, que ele vai mudar a cidade, que vai desenvolver, trazer emprego e tal, e eu acho que o grande fator de desenvolvimento está nas pessoas, né? Então, se cada um pensar dessa forma de desenvolvimento, o que eu posso fazer para melhorar, eu acho que, independente da administração, o município acaba crescendo, né, e alavancando de uma certa forma.
Isso mesmo. Obrigado, Josmar.
Nós que agradecemos e ficamos à disposição.